flashbacks. Sim. Do Rio de Janeiro, que vai para os anos 20, 30, 40, sim, 50, sim, e início dos anos 60. Mas ele é uma história muito familiar. Ele é muito mais uma história familiar, mas que tem uma ambientada na ditadura. Acho que, sim, o cerne da história é esse conflito familiar de um cara, um jovem de 17 anos, que, na verdade, tem uma família bem funcional, uma relação muito boa com pai e mãe, e esse pai tem um irmão um pouco mais velho que aprontou tudo durante a vida e muita coisa contra ele, contra esse próprio pai. Uhum. Mas esse irmão adoece e aí ele não tem muito com quem contar, ele acaba recebendo esse irmão na casa dele. E aí é focado fundamentalmente na relação desse sobrinho de 17 anos com esse tio, sim, do qual ele sempre ouviu as piores histórias possíveis. Né? E aí, também, isso aí não é muito spoiler, porque acontece logo no começo, ele tem um envolvimento emocional muito forte com um professor de história, que entra numa organização da luta armada, na ALN, uhum, e que acaba levando esse personagem a ter alguma relação com a ALN também. Ah, e algumas histórias da ALN são resgatadas.
Fala para os ouvintes o que é a ALN.
A Aliança Libertadora Nacional, né, um movimento grupo que era liderado, o Grupo Armado, liderado pelo Marighella e posteriormente pelo Carlos Eugênio, que veio a ser conhecido como Clemente, né?
Exato.
Então, isso é muito baseado em histórias familiares, assim, isso, assim, o personagem principal tem muito a ver com tios meus, assim. Uhum. Então,
que parece um pouco a narrativa, desculpa, dessa trilogia do Milton Ratum. Né, que ele fala de, ele coloca um jovem nessa transição aí, vira em Brasília, São Paulo, tem um drama familiar, que algumas pessoas da família estão envolvidas com a ditadura, com a luta armada. Tá, que ele vai estar aqui na próxima semana lançando o último volume dessa trilogia, que se chama Dança dos
Enganos. Você leu os dois primeiros?
Li os três.
Ah, já deu
texto.
E vale a pena mesmo?
Muito, vale muito a pena.
Pô, legal. Boa.
Queria fazer um exercício de pensamento agora. O Carlos Drummond, né, o nosso clássico Drummond de Andrade, ele diz assim: o homem por trás dos óculos, né? Tem um trechinho dele que ele fala: o homem por trás dos óculos. Quem é o homem por trás dos óculos? Em algum momento, você era apenas um estudante secundarista e aí fez um vestibular. Como foi que a questão da filosofia? Como virou? Como tornou-se? Quem és hoje? Ah. Ou quem é o homem por trás dos óculos?
Olha, o homem por trás dos óculos aqui, eu sou camacaense, né? Eu sou nascido numa cidade chamada Camacã, que fica ali próximo de Itabuna, na altura ali de Canavieiras. Era uma cidade da região cacaueira. Né? Na minha infância era uma cidade fora do circuito da civilização moderna, né? Sim. Tinha energia elétrica e tal.
Que teve uma escola. Não era o fim do mundo lá do Gil, não, né?
Não era o fim do mundo, não. Era um lugar de descoberta, sabe, né? Teve uma escola maravilhosa, chamada Polivalente, foi uma professora para lá, está lá o Polivalente, professora Eda Mota Silva, que mora aqui em Salvador, inclusive. E tanto que nós nos reunimos todos os anos, os alunos lá. Sim. Agora em agosto eu estou indo para Camacã me reunir com meus
que
amigos.
Legal.
Então, eu sou camacaense, né? Os meus dois pés estão cravados em Camacã, né? Minhas referências emocionais e tal. Meu pai ainda mora lá, tem 94 anos, mora lá em Camacã, e meus amigos, assim, de infância estão lá. Eu sou camacaense, eu sou torcedor do Fluminense, do Rio de Janeiro, porque sou camacaense.
Eu sei, essa galera.
Porque em Camacã, meus amigos, o Wilson Gomes e todo mundo, são pessoas que torcem para Vasco, para Flamengo.
Wilson Gomes é vascaíno.
É vascaíno, né? Por quê? Porque nós não tínhamos outro meio de comunicação, sim, não ser a Rádio Globo.
Sim.
Né? A gente ouvia a Rádio Globo somente, tanto que até o nosso sotaque lá do Sul, ele tem uma pequena variação em relação ao Recôncavo. Porque a gente, minha avó falava quando alguém vinha para Salvador, fulano vai para Bahia.
Sim. É.
Vai para Bahia, tá? Então, eu acho que essas duas coisas. E um dia, meu pai foi alfaiate e caminhoneiro, e um dia nós estávamos... Eu ia com ele ajudá-lo numa viagem que ele foi para Ilhéus. Aí ele passou, tinha uma universidade do lado, que é a UESC. Ele estacionou o carro, ou o caminhão, e falou: tá, meu filho, aquilo ali é a universidade, devia ter 9 anos, por aí, 10 anos. Aquilo é a universidade. Ah, sim, você vai estudar aí.
Olha só.
Aí eu sou um filho obediente.
Você estudou na UESC mesmo?
Foi estudar lá, né?
Que maravilha, hein?
Lá. Isso, porque o meu pai é uma pessoa excepcional, né? Ele é uma pessoa que veio das condições mais terríveis que alguém pode viver, né? Pôde frequentar pouco o banco de escola, mas sempre foi um homem muito que queria uma vida digna.
Sim.
Né? E tirou não sei de onde energias para poder sair do ciclo da pobreza e da miséria, né?
Sim, sim.
Eu ainda preciso entender de onde esse cara conseguiu tirar tanta energia para sair dali, né? E ele me pediu isso, ele mandou isso, né? Tenha uma vida que seja desse jeito. Aí eu obedeci. Aí fiz a universidade, fiz filosofia e tive esse... isso é uma coisa que você precisa reconhecer, né? Quem é mais jovem precisa reconhecer. Uma tempestade de oportunidades e pessoas generosas.
Sim.
Eu, obviamente, como toda pessoa mais pobre, ela não pode deixar de lado oportunidades, porque não sabe se virar outra. Então, eu tive muitas oportunidades. Algumas pessoas aqui, uma amiga queridíssima, a professora Nádia Age Fialho, que é da UNEB, era professora lá.
Conheço a professora Nádia.
Me deu 2 ou 3 oportunidades. E eu não pude largar. A professora Norma Lúcia Vídero, que foi secretária de Educação lá de Itabuna, me deu 2 ou 3 oportunidades, eu não larguei. E aí a vida foi Dinalva Mello, Helena dos Anjos e tal. E foi tendo chances, né? E eu não perdi nenhuma delas, porque o meu pai mandou eu não perder essas chances.
Sim,
né?
filho obediente.
Não vou perder chance. Aí foi montando. A estrada não foi uma estrada pavimentada com muita... só com flores, né?
Sim.
Mas foi uma coisa, eu pude fazer opções, né? E entre essas opções, uma coisa que eu acho que poucas pessoas conseguem fazer isso, eu optei a minha profissão, né? Eu escolhi ser professor universitário.
Então, você fez a graduação em filosofia, fez mestrado em filosofia. Qual foi?
Eu fiz aqui na Faculdade de Comunicação, com o Wilson Gomes. Né?
Eu fui professor secundarista de filosofia, mas de segundo grau. E escrevi durante um bom tempo naquela revista Filosofia Conhecimento Prático. Eu era articulista daquela revista.
Ah, que ótimo.
Mas a minha formação é psicologia, mas assim, sempre com todo mergulhado na filosofia em si. Tanto que eu pegava as aulas de professor Wilson Senni lá, que era filosofia e arte,
exatamente,
né?
Exatamente.
Psicologia e arte. Aí, graduação em filosofia, mestrado, doutorado, exatamente. Tudo na área da filosofia?
Na área de semiótica.
Semiótica é a paixão aí.
Né? Semiótica. Aí teve o concurso na UFRA em 94.
E hoje você forma graduandos no curso de filosofia?
Isso,
também?
Graduação e pós-graduação. Tem um aluno de mestrado.
Dante, então, é bastante conhecido, Dante, né, professor Dante? Grande mestre.
Ah, Dante é um grande amigo. uma pessoa que desbravou a área.
Sim.
Foi uma das primeiras pessoas que ele, o pai dele, a produzir aqui nessa terra temas de filosofia. Tá, né? Então, eles merecem, né, junto com Crisóstomo, merecem uma referência importante na história do pensamento aqui da Bahia. Né? Eu acho que a gente sempre pensa muito em referências externas e raramente a gente reconhece as pessoas que estão aqui do nosso lado.
Sim,
né?
Sim.
Valdemir... Então, desculpa.
Não, não é isso. Dante é uma pessoa importantíssima. É um tempo que eu não falo com ele, mas ele está na ativa ainda. E o Wilson Gomes é uma pessoa fundamental também, um pensador assim, único.
E desde então você tem se dedicado à docência, pesquisa, né? E a questão da escrita. Já são quantos livros ao longo desse tempo?
Veja, de filosofia, isso que eu falava. A profissão que eu tenho é uma profissão muito boa, né? Ela tem vários problemas, mas é muito boa, né? E tem uns compromissos com o meu trabalho, né? O meu trabalho o meu contrato lá com a UFBA é dar aulas, fazer pesquisa, formar estudantes e tal. E eu faço isso, né? Então eu faço pesquisa, tenho muitos colegas, colaboradores, tá? E publico vários livros na área de filosofia. Muitos desses livros são coletâneas, né? Em que eu reúno colegas para abordar um problema, tanto aqui no Brasil como fora do Brasil, tá? E escrevo alguns ensaios aqui e acolá sobre temas ligados à política, a uma ideia que para mim é muito importante, que é a capacidade das pessoas de conversar.
Sim.
Para conversar. Né? Esse é o meu grande tema de investigação em filosofia. Né? É possível ou não é possível conversar? Em geral, não tem funcionado.
Não,
né?
Tem funcionado.
Mas nós não podemos desistir disso, porque conversação significa você estar disposto a cooperar cognitivamente com outra pessoa. Sem isso, a humanidade não teria chegado onde chegou. não dá, não vamos desistir agora, pô.
Já chegamos aqui,
você vai desistir.
É o mínimo de empatia, né? No sentido assim, você se interessa pelo ponto de vista
do outra pessoa.
É.
Sem isso, é Horácio, não há conversa.
Não tem civilização.
Exatamente. Se você não se dirige à perspectiva da outra pessoa, imaginando que a outra pessoa pode estar certa e você está errado, não há conversação.
Um exercício, né? Que é o bem do diálogo,
eu,
né?
Eu tenho uma curiosidade absurda, assim, para compreender, porque, logicamente, que isso está impregnado de juízo de valor, mas eu tenho um juízo de valor muito forte sobre o bolsonarismo, por exemplo.
Sim.
E aí, certas pessoas que eu olho que tem um estereótipo, uma forma de ser que eu digo que não combina com aquilo, me dá uma curiosidade imensa. E eu tenho muita vontade de conversar, de ouvir a pessoa.
O que se passa nessa cabeça, né?
Aonde é que... Esse link se formou para que essa pessoa tenha... Isso é um incômodo pessoal grande.
Eu tenho uma opinião pessoal. Se o cara é bolsonarista mesmo, eu acho que uma conversa fica um pouco difícil, né? Por quê? Porque há uma coisa que o Felipe Nunes, né, esse do
da Quest,
ele fez, tem um livro maravilhoso, que é o Brasil
Muito
no
bom,
Espelho,
ele.
E tal, em que é uma coisa de calcificação de opiniões. Né? As pessoas estão tão calcificadas ali, que eles não vão ser permeáveis a desafios e a diálogos. Ele não vai mudar a opinião. Se o candidato dele matar a mãe no meio da rua, ele não vai se importar.
Não.
Agora, esse não é o ponto. O ponto é que nós temos, entre quem está calcificado na direita bolsonarista e quem está calcificado na esquerda, porque é a mesma coisa também, né? Você pode dizer que quem está na esquerda falsificada não muda de opinião por nada. Tem um meio ali que pode ser em torno de 45% a 60% da população, que são pessoas que estão sensíveis ao mundo.
Sim.
Tem problemas, veem os problemas de segurança, de renda, de emprego, de educação. Eles estão sensíveis a isso, né? E essas são pessoas com qual podemos conversar. Estão envolvidas aí pessoas que são conservadoras. Não vejo problema nenhum de você conversar com um conservador. Porque o conservador é uma pessoa que tem opiniões formadas ou pela religião ou pela tradição, e que numa democracia tem direito legítimo a ter essa opinião.
É.
Tem pessoas que são mais progressistas, tem evangélicos, tem... Nós criamos, inclusive, gente, a coisa que é mais absurda possível é estereotipar o evangélico como imbecil, alienado.
Sim.
Eu conheço evangélicos que estão muito longe disso, né? Inclusive pessoas que são capazes de compreender pautas que aparentemente não tem nada a ver com o evangélico, como por exemplo a questão dos gays, a questão da pessoa LGBTQIA+.
Você tem o deputado Henrique Vieira, que é um cara fantástico.
Mas pessoas que estão aqui ao nosso lado. Então, eu acho que a gente, principalmente quem é intelectual público, né, como eu e como você, Horácio, e que pessoa que é jornalista, que está difundindo informação, acho que nós devemos saber abrir espaços para que opiniões que são diversificadas, opiniões que são, às vezes, contraditórias, possam ter um espaço não violento de confrontos, né? O que não significa dizer que as pessoas vão ficar em paz e ficar, todo mundo é amiguinho e tal. Não, mas tem... Porque o mundo é real, cara.
É.
O mundo é real e a minha ideologia não é suficiente para mudar o mundo. Só se eu pegar em armas e matar todo mundo.
Diria que todo mundo é real e de viés, né? Tem aquela música,
né? De viés, né?
Antes de concluir.
Mas eu tinha uma ilusão enorme em relação a... Desculpa voltar ao Bolsonaro. Porque em 2018, eu, assim que começou aquele negócio, eu não acreditava. Eu dizia, olha, isso aqui é por desconhecimento. Eu achava que quando eu chegasse para uma pessoa, fosse ela quem fosse, e eu explicasse quem era ele de fato...
Estaria resolvido,
pessoa,
né?
Agora ele vai saber quem é.
Pelo contrário.
Era uma arrogância.
Pelo contrário, assim, só fez fortalecer. Estamos chegando na conclusão, antes de passar para Horácio concluir, fala um pouco do seu lançamento hoje à tarde.
Perfeito. Vai ser na livraria LDM, aqui do Corredor da Vitória, lá no Vitória Boulevard. Inclusive, faço questão de ressaltar isso. Eu tenho muito orgulho que seja na LDM, né? Porque em Salvador nós tivemos uma história de grandes livrarias, né? E de livreiros importantes,
sim,
né? Depois passamos uma fase que as grandes corporações entraram e destruíram essas livrarias pequenas que nós tínhamos.
Isso.
E A que sobreviveu a essa avalanche, a internet, a Amazon, desculpa aí as pessoas que estão ouvindo, mas se vocês puderem comprar na livraria e não na Amazon, compre na livraria. Você está tirando empregos se você não compra na livraria. Né?
E você está mantendo esse lugar super especial. É, eu não sei o que seria de mim se no shopping center não tivesse uma livraria.
Exatamente. Não, exatamente. É um lugar para você conviver. É um lugar de encontro. É um lugar de encontro. Você encontra a pessoa. Tá? É. E essas empresas digitais, elas são desonestas, porque elas dão um desconto que é acima do que a livraria pode dar. Então se você vai pagar R$5 a mais na livraria, pague os R$5 a mais, né? É o valor,
não,
nem
tem
um cafezinho.
Dúvida, não tem a dúvida.
Então você na LDM, né, que é a última livraria de Salvador, que existem outras, né, que estão nos shoppings aí, mas é aquela coisa muito que você olha assim, que é tudo muito...
No Corredor da Vitória, né?
Essa no Corredor da Vitória.
Às 16 horas,
e vou estar na companhia do querido psicanalista Marcelo Veras.
Então, o professor Marcelo foi meu supervisor lá no Juliano Moreira, quando eu fazia parte de estágio lá na saúde mental.
Ele foi diretor do Juliano Moreira. Exatamente. Tá vendo? Olha aí.
Conheço bastante.
É gente boa demais.
Eu estive lá na LDM com o lançamento do professor Nicolelis, do neurocientista.
Exatamente, foi ótimo.
Tava lá.
Até Nicolelis entrou nessa questão de ficção também.
Tava lá.
Nicolelis é um cara eclético pra caramba.
Exatamente.
Eu tenho, assim, dentro do meu currículo, eu tenho um fato que muito me orgulha, que eu corrigi o professor Nicolelis.
Foi mesmo?
Eu corrigi o professor Nicolelis em relação ao assunto que ele é muito, muito, muito...
Eu tive com ele no lançamento.
Que é sobre o Palmeiras.
tá, entendi.
Aí eu falei, ele falou um negócio, não foi esse ano. Aí ele falou, você tem razão. Eu falei, pô, você ouviu, você tem
foi
razão.
Foi ano passado?
O professor Nicolelis.
Eu tive com ele lá na LDM. Ele fez o Nunca Mais Será Assim, de volta, tava lá, a gente conversou um pouco rapidamente, que tá muito...
Eu corrigi uma vez Hegel, só que ele nunca respondeu pra mim até hoje, né? Eu nunca me respondeu, eu fico aguardando.
O que houve aí?
Essa dialética pessoal muito boa,
pouco, assim, pouco simpática, não respondeu a pessoa.
Nunca me respondeu. Até
não mandou um WhatsApp.
Não mandou WhatsApp, mandou um bilhete, não mandou uma carta, nada.
Estamos ali, ó, na tela. Grande professor Horácio, vai fazer a conclusão? Como é que tá aí?
É isso, acho que mais uma
como
vez...
Como foi pra você?
Foi excelente.
Um programa super fluido, um bate-papo, conversa, como a gente tava falando. Eu queria depois voltar a conversar contigo sobre conversa mesmo. Acho que esse assunto, conversar sobre conversa, claro, é muito bom também. Acho que esse momento de hoje especial, né, desse lançamento, eu fiquei super... Assim, eu fiquei comovido com a comoção de Mário, porque quando ele estava conversando com o Valdomiro, ele realmente, você via que o cara estava tocado por aquela história, e o Valdomiro falou um negócio assim que eu achei muito bacana, que eu acho que é verdade para qualquer um que escreve um livro. Ele falou, olha, cara, porra, só isso que você está me dizendo aqui para mim já valeu a pena ter escrito esse livro.
Exatamente.
Então eu achei super bonita essa conversa entre eles, né? Eu disse, pô, tá um privilégio estar aqui e essa concessão, inclusive um dia do lançamento, a gente tem essa oportunidade de estar aqui com o Valdomiro.
Obrigado.
Então é um convite a todos vocês que puderem, né, estar lá.
Às 16 horas, Corredor da Vitória.
Corredor da Vitória.
E vai acontecer na hora do jogo do Fluminense, cara. Tô revoltado nisso, né?
O jogo do Fluminense é 17, né?
É 17.
É, 17:30. Vou pegar o segundo tempo aqui.
Não vai dar pra pegar.
Renê, aqui pra gente dar o fechamento.
Pois é, rapaz, papo muito bom com esse grande professor filósofo da UFBA também.
Sim.
É isso que o nosso ouvinte quer, conteúdo, professor Horácio. E esse programa, ele tem esse objetivo. Então, até o próximo sábado com mais um programa. E se...
É isso aí. Abraço a todos.
Valeu.
Você acompanhou pela Cardeal FM o programa E Se? Reflexão e imaginação em um só programa. Até o próximo
encontro. Cardeal FM, conectada em você.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros.
Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Cardeal FM, conectada em você.
ZYS 571, Cardeal FM, 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Giro de notícias.
O Índice Nacional de Preço ao Consumidor, IPCA, teve uma alta de 0,16% em junho. O resultado, divulgado nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, representa uma queda em relação a maio. Durante o quinto mês de 2026, o IPCA registrou uma alta de 0,58%. Já no acumulado dos últimos 12 meses, o aumento dos preços foi de 4,64%, dentro da meta do Banco Central para o IPCA 2026. O resultado de junho também é menor em comparação com o mesmo período de 2025. Entre os grupos pesquisados pelo IBGE, a habitação teve a maior alta de preços no mês, sendo o que mais pressionou a inflação. Ao mesmo tempo, alimentos e bebidas tiveram queda nos preços, contendo assim o índice. Nos demais grupos, as variações foram pequenas, com uma leve queda nos índices de educação e uma alta moderada em relação a despesas pessoais. Grupo Rádio Web 25 anos, áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Eduardo Amaral.
pensa que tá tudo errado e negativo e que ainda vai piorar. Pra todo mundo a vida é difícil, mas todos fazem seu sacrifício pra melhorar, pra melhorar. Lá vem o sol. Fazer você encher o peito e cantar. Oh, 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 tudo errado e negativo e que ainda vai piorar. Pra todo mundo a vida é difícil, todos fazem seu sacrifício pra negativo e que ainda vai piorar. Pra todo mundo a vida é difícil, todos fazem seu sacrifício pra
Giro de notícias.
Cardeal FM 106.1.
Meu coração não contenta. Você me ama, mas de repente a madrugada mudou certamente. Aquele trem já passou, se passou, passou. Daqui pra melhor foi. Só quero saber do que pode dar certo. Não tenho tempo a perder. Você me ama, mas de repente a madrugada mudou certamente. Aquele trem já passou, se passou, passou. Daqui pra melhor. We'll be right back.
Enjoy the sun.
Cardeal FM, conectado em você.
Giro de notícias.
Amanhã sustentável. Juntos pelo futuro que queremos.
A biotecnologia marinha é uma indústria em ascensão. Do fundo do mar podem surgir alimentos, rações, cosméticos e medicamentos. Segundo dados de consultorias de mercado, a biotecnologia marinha deve movimentar mais de 11 bilhões de dólares até 2031. A National Library of Medicine, ligada ao governo dos Estados Unidos e considerada a maior biblioteca médica do mundo, afirma que nos últimos 50 anos foram encontrados mais de 30 mil produtos naturais. Os antibióticos são os mais promissores para o desenvolvimento de remédios. O medicamento trabectedina, usado para o tratamento de alguns tipos de câncer, foi desenvolvido a partir de uma substância encontrada em um invertebrado marinho. Estimativas apontam que o mercado global para esses produtos tenha movimentado mais de 6 bilhões de dólares até o ano passado.
Produção e distribuição, Agência Rádio Web.
Cardeal FM, conectada em você.
Fez o melhor e o pior de mim, o meu termômetro, meu quilate. Cara, me retrate. Não é impossível, eu não sou difícil de ler. Faça a sua parte. Eu sou daqui, eu não sou de Marte. Vem, cara, me repara. Não vê, tá na cara. Sou porta-bandeira de mim. Só não se perca ao entrar. Particular em alguns instantes. Sou pequenina e também gigante. Vem, cara, se declara. O mundo é portátil pra quem não tem nada a esconder. Olha minha cara, é só mistério, não tem segredo. Daqui você pode beber. Só não se perca ao entrar no meu infinito esconder. Olha minha cara, é só mistério, não tem segredo. Vem cá, não tenha medo. A água é potável, daqui você pode beber. Só não se perca.
571, Cardeal FM, 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Giro de notícias.
Sexta-feira, 10 de julho de 2026. Este é o Giro de Notícias. Eu sou Breno Zonta e você acompanha os destaques do momento. A Amazônia registrou no primeiro semestre de 2026 a menor área com sinais de desmatamento detectados por satélite em uma década. Os dados são do Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O patamar é o menor desde que o sistema começou a funcionar em 2016. A União Europeia acusou a empresa que controla o Instagram e o Facebook de ter programado recursos para manter os usuários dessas redes sociais viciados. Os reguladores europeus acusaram a Meta de violar suas regras de tecnologia e exigiu que a empresa promova mudanças na reprodução automática de conteúdos e no sistema de rolagem infinita. Os preços dos alimentos no Brasil tiveram a primeira queda de 2026 no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo e ajudaram o país a fechar a inflação oficial de junho em 0,16%, o menor índice desde outubro do ano passado. Os dados divulgados nesta sexta pelo IBGE mostram que a inflação do país perdeu força pelo quarto mês consecutivo. Em 12 meses, o IPCA soma 4,64%, ainda acima da meta anual do governo, que é de 4,5%. Atenção, estudantes que querem concorrer a uma bolsa de estudo para estudar em uma faculdade privada pelo ProUni. O prazo para se inscrever no processo seletivo termina nesta sexta, às 11h59 da noite, pelo horário de Brasília. A inscrição é gratuita e pode ser feita pelo site acessounico.mec.gov.br/ProUni. A Copa do Mundo continua nesta sexta com mais um duelo pelas quartas de final. A partir das 16h, pelo horário de Brasília, a posse de bola refinada da Espanha enfrenta uma das seleções mais imprevisíveis do torneio até aqui, a Bélgica. Quem vencer, encara a França na semifinal. O Giro de Notícias é uma produção da Agência Rádio Web. Texto e apresentação, Breno Zonta. Edição, Mário Melo.
Musical.
Conectada em você.
seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. Hot air balloon going up to space. With the air like I don't care. Baby, by the way. Because I'm happy, clap along. Bad news, talking this and that. Give me all you got, don't hold it back. I should probably warn you, I'll be just fine. No offense to you, don't waste your time. Because I'm happy, clap along.
De alto-falante.